transferido, ele tem que fazer cursos lá dentro, ele tem que prestar assistência, não simplesmente no campo dos sacramentos, mas também palestras, estar junto aos soldados, ver os casos mais graves, até de tentativas de suicídio ou algum aspecto de saúde. É ele quem vai comunicar às famílias quando um soldado morre, quando alguém em serviço, infelizmente, perde a vida. Todos esses aspectos que é do nosso dia a dia. Hoje a violência nas nossas metrópoles está uma coisa terrível, de tal forma que os nossos policiais saem, nossos bombeiros, sem saber se voltam para casa. Então, isso é uma constante, porque a nossa vida militar é uma vida de risco no dia a dia. Igualmente, as Forças Armadas se aprontam com os diversos cursos. Nós estamos vendo uma escalada de guerras no mundo, enfim, de desafios também na América Latina, como temos visto nesses últimos tempos também. Então, com tudo isso, as nossas forças, elas devem estar preparadas. Mas eu sempre digo que somos todos homens e mulheres da paz. A guerra é o último instrumento para garantirmos a paz. Às vezes tem uma visão distorcida do militar como é um homem para a guerra. Não, ele é preparado para a guerra, mas constantemente é um homem que produz a paz no ambiente. Tanto que estamos também para os aspectos climáticos, como foi no Rio Grande do Sul, as enchentes, as queimadas no Mato Grosso, o nosso trabalho com os Yanomamis lá nas nossas selvas, nos nossos pelotões de fronteira, o nosso trabalho científico com a Marinha do Brasil, as nossas construções de navios, também de submarinos, né? A nossa Força Aérea Brasileira, que nos leva de canto a canto do nosso Brasil. Enfim, as Forças Armadas, elas precisam, igualmente, eles querem, se sentem muito honrados do Papa ter dado a eles um arcebispo, e como consequência de ter o ordinariado militar como instância para a assistência religiosa dos militares e de suas famílias.
Dom Marcônio, como o senhor bem pontuou, é toda uma estrutura arquidiocesana, mas é uma arquidiocese espacial, digamos assim, que está presente em todo o território nacional, como o senhor bem desenhou para a gente. O Papa Francisco, ele trouxe o termo sinodalidade para a gente, né? Uma igreja em saída, umas periferias. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios pastorais de um ordinariado militar. O senhor já trouxe alguns, essa questão da presença da igreja nesse ambiente, muitas vezes, de instabilidade da pessoa humana, do ponto de vista de que os militares, os soldados do bombeiro, das forças militares, do exército, da marinha, muitas vezes saem em missão sem saber se retornam, quando retornam, como retornam. Isso é um desafio pastoral muito grande e diferente da realidade, muitas vezes, de uma grande arquidiocese urbana, com as lidas ali da realidade urbana do país, ou de uma diocese nos interiores do país, que tem ali suas particularidades. O ordinariado militar, ele tem um desafio diferente, mas não menos importante, que é lidar com esses cidadãos brasileiros, filhos de Deus, membros da igreja, participantes, leigos e leigas que servem ao nosso país, mas também os sacerdotes que estão lá, presentes nas realidades do exército, servindo como capelões. Então, como funciona do ponto de vista pastoral, para o senhor que é arcebispo militar, a lida dessa arquidiocese, desse ordinariado e também os desafios pastorais que são acometidos nessa condução?
Bem, a pastoral, ela é feita segundo a necessidade e igualmente a possibilidade. Porque eu não posso contar com um padre só, 100% padre. Ele é militar, ele tem as obrigações dele também dentro do quartel, disciplina, hierarquia, obediência, tudo isso ele tem que seguir também, porque ele é um militar submisso a um comandante ali naquele quartel. Mas nós temos feito um esforço de criarmos esta pastoral presbiteral, né? O senhor imagine um padre lá em São Gabriel da Cachoeira, para ele vir a Brasília, ele gasta R$6.000 de passagem, então é muito difícil, né? Eu só vejo o meu clero todo uma vez por ano, quando fazemos o retiro. Então nos reunimos e buscamos então escutar os padres ali, numa semaninha que a gente passa em São Paulo, com todas as forças juntas, né? Esse é o grande primeiro desafio. Por isso eu conto com os chamados capelães-chefes, que são os capelães mais antigos. Eles são, dentro da igreja, os meus vigários episcopais. Então são eles que regem a marinha, exército, aeronáutica, bombeiro, polícia no Brasil inteiro, no sentido de comunicação, encontros, igualmente dinâmica de pastoral, como está aí a sua capelania, administração da capelania. Tem uma cúria, a cúria ela funciona no Ministério da Defesa, porque nós somos submetidos ao Ministério da Defesa. Eu trabalho diretamente com o ministro José Múcio, que é o ministro da Defesa do Brasil hoje, e ele, pelo acordo Brasil-Santa Sé, a parte governamental cede um espaço para que nós tenhamos o mínimo de estrutura possível para o dia a dia do ordinariado. Então, a nossa cúria fica no quinto andar do anexo do Ministério da Defesa, e lá nessa cúria nós temos economato, nós temos chancelaria, nós temos uma capela, todo mundo lota a capela todos os dias lá para celebração da missa. O povo já vem, já chega cedo para participar da missa. Então, é muito bonito isso também, porque os civis veem, tem um ordinariado aqui, e vão também lá participar das missas, né? Esta ligação direta com o Ministério da Defesa nos dá, portanto, alguns aspectos do nosso trabalho pastoral, mas igualmente algumas responsabilidades também junto ao Ministério. Com isso, esses padres, que são os chamados capelães-chefes, me ajudam e a gente então redistribui os nossos capelães. Uma vez fazendo o seu concurso e passando no concurso, eu consulto o seu bispo. Se o bispo deixar, aí ele vem para o ordinariado. Enquanto está no ordinariado, está submisso a mim e também ao seu bispo. Eu sempre falo com meus padres, todo ano volte, vá, leva uma garrafinha de vinho para o seu bispo, faça uma visita a ele, para não perder esse vínculo com a diocese. Seriam assim como que padres terceirizados, que os bispos, por exemplo, Dom Sérgio, me presta um padre para ficar um tempo no ordinariado. Fazemos um convênio entre a Arquidiocese de Salvador e a Arquidiocese Militar, e aquele padre, enquanto estiver no serviço militar, ele está ali também em obediência ao arcebispo militar. Terminou, seja porque ele vai para a reserva, ou porque saiu antes da hora, seja qual for o motivo, ele volta para a sua diocese, é devolvido para a sua diocese, e ali o seu bispo o acolhe novamente. Então, a pastoral, primeiro, ela se dá, lógico, como em todas as dioceses, ao redor do padre, né, ao redor do pároco, ao redor dos sacerdotes que estão como cooperadores do seu bispo, né? Mas, de outro lado, temos também leigos fantásticos, né? Generais, almirantes, brigadeiros, coronéis, sargentos, que se dispõem, eles levam a capelania à frente, eles dão as catequeses, eles buscam os cursos de noivos, tudo isso acompanhado pelo capelão, em que eles vão, assim, dando uma vida ministerial e sinodal dentro de cada capelania. Como já disse ao senhor, às vezes é difícil porque eu não tenho padres suficientes. Então, tem capelanias em que eu recebo abaixo-sinado do povo, não é para tirar o padre, é para ter um padre, né? Então, Marcone, precisamos de um padre, que só tem um pastor. Às vezes o povo não entende, não é que não depende só de mim, e o padre tem que fazer o concurso. Às vezes o padre faz o concurso e não passa, até quer, o bispo deixa, mas ele não consegue passar no concurso, aí não pode servir a uma capelania. Temos dificuldades, mas posso dizer ao senhor e aos nossos queridos que nos acompanham, temos muitas coisas boas, temos uma riqueza assim incomensurável dentro da família militar, da conduta religiosa e católica da família militar. Ano passado tivemos o Jubileu dos Militares, né? Então eu fui a Roma representando o Brasil, né, no nosso jubileu. Estavam lá militares brasileiros emocionados, né, de estarem junto com o Santo Padre celebrando o Jubileu dos Militares do mundo inteiro, né? É uma parcela da Igreja no Brasil que também tem um cuidado da Igreja Universal, por isso o Papa nomeia um arcebispo, e nesse sentido as dificuldades pastorais creio que são como dificuldades de qualquer outro bispo. Tem dificuldades econômicas, às vezes tem uma capela que o telhado está caindo, eu não tenho como suprir, enfim, não é obrigatoriamente responsabilidade do comando, às vezes a responsabilidade é da capelania, é do padre que responde por aquela capelania, enfim, tem dificuldades do lado material, tem dificuldades também do lado estrutural, porque o Brasil é grande demais, né? Então, eu hoje estou aqui em Salvador, está tendo eventos em Brasília. Aí o comandante lá veio, puxa, por que Tomar não está aqui? Mas eu ainda não tenho o dom da bilocação, não é? Peço ao Padre Pio e a Nosso Senhor, mas ainda não consegui. E por isso mesmo o Papa, vendo esta necessidade, acabou de me dar um bispo auxiliar, será ordenado no dia 15 de agosto agora, que é um major do Exército. Então isso é muito prestígio para a Força Militar, para o Exército Brasileiro, ter um membro da sua força elevado ao Episcopado, e que vai me ajudar. E agora eu posso dividir um pouco as viagens e talvez parar mais em Brasília.
Então, Marconi, o senhor falou um pouco sobre essa presença pastoral além, fora dos muros, né, dos quartéis. Isso é muito simbólico. Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos ali a comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica nas imediações do quartel 19BC, no bairro ali do Cabula. Temos a paróquia matriz, né, na região, mas muita gente, para se deslocar até a paróquia, é mais complicado. E aquela capelania, ela atende a população do bairro. Então, é um serviço que não é só para dentro dos quartéis, mas também um serviço para fora. E é muito bonito ver, né, essa ação pastoral dos nossos militares, não só intra-quartel, mas fora, não só combatendo a violência, mantendo a paz, mas também levando a palavra de Deus, a pastoral, para o povo.
É verdade. Eu tenho feito um esforço sempre porque como são muitas organizações militares, praticamente eu venho, celebro, dou a palavra e já saio, já pego o avião. Eu costumo dizer que eu sou mais capelão do avião do que da terra. Mas quando eu tenho possibilidade, na parte da tarde, sempre eu vou visitar o bispo local, vejo as necessidades dele, vejo a comunhão com o ordinariado, o comandante dali, se já conhece o bispo ou não. Eu procuro fazer esta proximidade. E os capelães, por sua vez, porque eu venho, celebro e vou embora, mas o capelão fica. Então o capelão, ele também, ele faz esse esforço, ele participa das reuniões do clero. Então os bispos todos ficam muito felizes: olha, o seu capelão foi, nem é meu, e foi para a minha reunião do clero. A comunhão com os padres, participa da missa do Crisma, da Semana Santa. Quantas vezes os padres mesmo vão em férias e: capelão, você segura a paróquia para mim aqui. Então ele fica no quartel e na paróquia, quebrando um galho ali para o seu irmão no sacerdócio, que também precisa uns dias de descanso. Enfim, esta comunhão com os bispos, eu agradeço demais aos meus irmãos bispos, que onde eu vou me recebe muito bem, e essa comunhão igualmente com o clero local é algo que ajuda bastante. E isso provoca no povo, seja pela proximidade, seja pelo carisma daquele capelão: ah, eu vou na missa lá na capelania. E acaba que os civis também frequentam as nossas capelanias, e igualmente os militares dizem: não, eu gosto mais do padre fulano, eu gosto mais de ir na catedral. Eles também frequentam a diocese onde estão presentes.
Dom Marconi, o senhor falou um pouco, né? Começou falando no início dessa entrevista que não é militar, que foi designado pelo Papa Francisco para esse governo pastoral, né? Esse serviço pastoral como arcebispo militar. E queria que o senhor contasse um pouco da sua história agora para a gente. Antes de começarmos a entrevista, o senhor partilhou que viveu já 8 anos bem próximo do nosso cardeal arcebispo primário do Brasil, aqui de Salvador, cardeal Sérgio da Rocha. O senhor serviu como bispo auxiliar de Dom Sérgio em Brasília. Como foi essa caminhada do Dom Marconi ali desde o início da vida presbiteral até hoje a atuação como arcebispo militar do Brasil?
Bem, eu nasci em Brasília, meus pais eram do Rio Grande do Norte, foram naquele boom de Juscelino Kubitschek, da construção de Brasília, nos anos 60, e eu já nasci em Brasília. Me criei lá, fiz seminário lá, fui ordenado padre lá, e ganhei uma primeira paróquia numa cidade perto de Brasília, chamada Sobradinho. Ali eu pensei que eu ia ficar uns 20 a 30 anos de padre, mas com 3, 4 anos de padre, na época o cardeal Falcão já pediu que eu fosse estudar em Roma, e fiz um curso de liturgia em Roma, né, um mestrado. E quando terminei esse mestrado, que retornei ao Brasil no ano de 96, então Dom Falcão já me colocou na Catedral de Brasília. Então eu fiquei 15 anos como pároco da Catedral de Brasília, e igualmente como professor do Seminário Maior, professor do curso de Teologia, que hoje é a Faculdade de Teologia de Brasília, de leigos, né? Então, muito nessa parte da formação, e na parte pastoral, fui vigário-geral, fui vigário-episcopal, né? Fui também administrador da Cúria. Então, todos esses aspectos de trabalho na Arquidiocese de Brasília me deu a graça de ajudar os arcebispos, né? E quando, da saída de Dom João Brás de Avis, que substituiu Dom Falcão, que foi o arcebispo que me ordenou padre, né, nós tivemos a graça de ganhar esse grande homem que é Dom Sérgio, né? E vocês têm um grande arcebispo, para eu não dizer aqui e não dar ciúme aos outros, mas é o arcebispo do Brasil, não simplesmente por aqui ser a primaz do Brasil, mas pela grandeza da pessoa de Dom Sérgio, na sua simplicidade, na sua doação. E justamente quando eu era padre ainda, monsenhor da catedral, Dom Sérgio me pediu como auxiliar dele, né? Então, fui ordenado também por Dom Falcão Bispo, por um desejo de Dom Sérgio. Eu até disse, mas o senhor que me pediu como auxiliar, eu queria que o senhor me ordenasse. Ele disse, não, Dom Falcão que lhe ordenou padre, ele vai lhe ordenar bispo. E foi a maior alegria que ele deu para o cardeal Falcão, foi Dom Falcão ter me ordenado, que ele me tinha como filho de fato, né? Sou o primeiro padre nascido em Brasília, então isso tudo traz, como diz, um bônus muito grande, mas um ônus também muito grande de ser também para os outros incentivo, não é, modelo de vocação, enfim. E tive a graça de aprender com Dom Sérgio, né? Eu não simplesmente auxiliei Dom Sérgio, eu aprendi. Foi uma escola durante 8 anos, uma escola de pastoral, uma escola de amor à igreja, uma escola de amor ao Santo Padre, uma escola de convivência com a CNBB, com a CRB, com a Nunciatura Apostólica, com todos os grandes instrumentos da Igreja Católica no Brasil. E depois desses 8 anos servindo Dom Sérgio, vocês roubaram de nós, né? E ele veio para Salvador. E é normal, quando o Papa transfere o arcebispo, que ele transfira também os auxiliares para o novo, que chegar a pedir os dele, pela confiança, pela convivência, enfim. Então eu já sabia que eu ia sair de Brasília, mas logicamente a gente não sabe para onde. Isso está no coração de Deus e do Santo Padre, né? Quando, para minha surpresa, eu achava que eu ia ganhar uma diocese pequena, ou até mesmo ia continuar mais tempo em Brasília como auxiliar, veio Dom Paulo Sérgio, que hoje é o cardeal arcebispo de Brasília, e chegou o telefonema da Santa Sé dizendo, olha, o Papa nomeou você para o ordinariado militar, você aceita, né? E de imediato disse, aceito. Uma coisa, quando a gente não procura, é Deus quem quer, né? Quando a gente procura, são nossas vaidades, né? Eu não sabia o que era o ordinariado militar, nunca tive vida militar. Creio que o padre nomeia sempre um civil, porque são várias forças, para não dar ciumeira entre elas, né? De escolher um delas, enfim. E eu fui nomeado, então, para o ordinariado militar. Como pelo Acordo Brasil-Santa Sé, a nomeação do arcebispo militar é a única que a gente tem que ter o aval do governo. As outras, não. Dom Sérgio foi nomeado para cá, teve a posse, tudo, a bula do Papa e ponto final. É uma coisa da Igreja. Mas o ordinariado militar, por estarmos num Estado laico, não é? A nossa República é laica, então ela dá oportunidade a todas as religiões, não é laicista, ou seja, não é ateia, o nosso povo é um povo cristão, mas é um Estado laico, ou seja, não tem uma religião determinada e por isso há abertura para todas as religiões. Mas com a Igreja Católica, por ser um Estado, o menor Estado do mundo, não é? E lá tem um líder que é também um presidente, para não dizer um homem que no lado civil também responde por aquele território, que é o Papa, ele fez um acordo com o governo brasileiro, onde de um lado assina o Papa, de outro lado assina o governo brasileiro, e tem algumas colocações. Este acordo ele está embasado nas relações diplomáticas do Brasil com a Santa Sé, então é um acordo de estados, não é um acordo de religião. Por isso, dois chefes de estado assinam. Não é à toa que quando o Papa vem ao Brasil, ele é recebido como chefe de Estado, porque ele é um chefe de Estado, né? Um líder é também mundial, né? E nesse sentido, esse acordo traz algumas colocações no aspecto do ensino religioso no país, e dentro desses artigos lá, dentro desses cânones do acordo, tem também o ordinariado militar, né? Assistência religiosa dos militares, né? Então, com isso, eu disse logo aceito, e o Santo Padre, então, já pediu que eu desse a data, avisasse ao governo brasileiro. Meu antecessor, Dom Fernando, conduziu muito bem, porque eu não entendia nada do ordinariado militar, e eu, no dia 2 de abril de 2022, tomei posse como arcebispo militar na Catedral dos Militares, que fica também em Brasília.
Dom Marconi, para a gente finalizar esse bate-papo muito fecundo aqui na nossa rede Excelso de Comunicação, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público ouvinte, mas não só, para todo o povo que vai acompanhar essa entrevista. Dom Marconi, estamos vivendo tempos difíceis no contexto internacional, como o senhor mencionou no início do nosso bate-papo, tempos de guerra, tempos de falta de escuta, tempo de falta de uma fraternidade, de uma comunhão, como pediu o Papa Francisco nas encíclicas Fratelli Tutti, falta de cuidado com a pessoa humana, falta de diálogo, uma prevalência muito grande da violência, né? Da tirania, digamos assim. O nosso país ele não figura de forma direta em nenhum conflito internacional bélico, como o que vinha acontecendo na região do Oriente Médio ou em outros países, mas o nosso país é um país que se correlaciona com várias forças internacionais. Queria que o senhor deixasse uma mensagem especial para o povo brasileiro, uma mensagem sobre a importância do diálogo, da fraternidade, da paz para a condução da vida humana, para a condução da nossa presença como irmãos e irmãs, como disse o Papa Francisco, com grande amizade social em prol da nossa casa comum, uma amizade que é simbólica não só para os cristãos católicos, mas para todo o povo de Deus que vive em comunhão nesse mundo, nesse planeta, como irmãos. Por favor, senhor, como bispo militar, acho que pode ter uma palavra mais sensível.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a todos que aquele que pensa diferente não é meu inimigo. Normalmente a gente já cria esta barreira, porque pensar diferente de mim já não é, então eu já descarto, né? Nunca ter o descarte de uma pessoa humana, nem no sentido que nós dizemos de defesa da vida, aborto, eutanásia, enfim, mas também na nossa convivência, não podemos descartar as pessoas. É matar a pessoa também quando, por ideologias ou por outros aspectos, eu já tiro a pessoa da minha convivência. Isso não é cristão, né? Nós somos chamados a acolher até os inimigos de Jesus, a amar os inimigos. Dirá uma pessoa que pensa diferente, não é meu inimigo, mas pensa diferente. Então eu creio que o primeiro passo para todos nós, não é só os bispos, não são só os bispos, não é só o governo, não são só as instituições, nem a iniciativa privada, mas todos nós, como cidadãos, devemos ir quebrando aos pouquinhos estas polarizações. Polarizações ideológicas, políticas, religiosas, enfim, para o respeito ao outro. E com isso eu quero terminar justamente com aquele que é o nosso líder, nosso Papa Leão. Esses dias ele esteve no Parlamento Espanhol e vale a pena ler o discurso do Papa no Parlamento Espanhol. Aconselho a todos, até mesmo os intelectuais, até mesmo os empresários, até mesmo os que não são católicos. Lá um que se diz gnóstico disse: o Papa hoje não falou para a Espanha, não falou para Madrid, falou para o mundo inteiro, né? Então aconselho que vocês leiam este discurso do Papa no Parlamento Espanhol. Mas também quando esteve na Espanha, ele teve um encontro com os jovens. E um jovem como vocês, né, foi até o Papa e disse: Santo Padre, o que o senhor espera de nós, né? E ele deu uma resposta para todos nós, por isso todos nós nos consideramos jovens. Sejam humanos, de carne e osso. Larga um pouco o celular e olha para o teu irmão, conversa com ele. Escuta teu marido em casa, escuta tua esposa, escuta teu papai, escuta teu irmão, escuta teu amigo, né, que às vezes quer falar contigo, mas você está fechando a sua vida nas redes sociais, né? Então que nós possamos ser mais humanos. E ser mais humano é justamente isso: ser pacífico, amar, respeitar o outro, ter um espírito de convivência. E tudo isso é movido pela fé. Se nós temos a fé em nosso Senhor, a gente consegue perdoar, a gente consegue ser humilde, a gente consegue ter paciência, tolerância, a gente consegue conviver, porque Jesus conviveu com todos, né? Até mesmo com os que vinham para testá-lo, para pegá-lo, os fariseus, os saduceus. E Jesus não dizia: saiam daqui que vocês são meus inimigos. Não, ele sentava com eles, conversava com eles, né? Corrigia também, às vezes era até duro, raça de víboras, né? Porque querem me pegar, não é? Faziam umas pegadinhas para Jesus, né? E ele também era firme na verdade, mas amoroso no trato. Creio que é isso que o mundo precisa, aprender a ser amoroso, sensível, respeitoso, né? No trato com as pessoas, no cuidado com nossas crianças, nos nossos jovens, para que não entrem nos vícios e fiquem aí como que escravizados, nos nossos casais, para que se amem e recordem sempre aquele dia glorioso que Deus nos uniu, porque ninguém casa para separar. Igualmente nos nossos religiosos, religiosas, padres, enfim, todos aqueles que estão para dar a vida pelo povo, para serem ministros de Deus, e de modo especial aos nossos idosos, né? Aqueles que deveriam ser para nós sentido de vida, de sabedoria de vida, e às vezes são também deixados marginalizados, né, na nossa sociedade. Então eu creio que a nossa família militar, eu digo sempre para eles, ela está disposta a servir e a dar a vida. Eles fazem um juramento à bandeira, que não é um pedaço de pano. O respeito que eles têm à bandeira é porque ali tem cada um dos brasileiros, especialmente os que mais sofrem, né? Eles fazem um juramento de até dar a vida. Então, um bombeiro que morre apagando fogo para salvar uma criança, né? Um policial militar que morre num momento em que, infelizmente, irmãos nossos se deixam levar por outros meios de vida que não são de convivência social, né? As nossas forças armadas distribuídas nos nossos pelotões de fronteira, né? Eles sofrem, né? Um tenente vai para um pelotão de fronteira, a família fica na cidade, porque tem escola da criança, tem hospital, e o pelotão está lá, ele fica lá sozinho, né? Tem tantas dificuldades também na vida militar. Os nossos irmãos da Marinha do Brasil cuidando do nossa Amazônia Azul, como assim nós chamamos, né? A nossa Força Aérea Brasileira se esforçando para que o Brasil se torne pequeno, no sentido de levar todos a encontrar todos, né? Então, todos os aspectos da família militar é para o bem do nosso país, né? Peço as orações por mim, pela minha família, por todos e cada um dos militares do nosso Brasil que estão dispostos a dar a vida, por você que nos escuta, por todos aqueles que são desta terra de Santa Cruz, com a origem aqui na nossa amada Salvador.
Marconi, muito obrigado pela sua presença fraterna na nossa Rede Céu sobre Comunicação. Uma honra receber o senhor, as suas palavras. A gente deseja uma boa sorte, uma boa caminhada, amém, prosperidade e fecundidade no seu ministério episcopal agora, como a serviço militar do nosso país. É muito importante a gente ter uma sensibilidade quando lida com as Forças Armadas. E isso que o senhor trouxe para a gente hoje é esse olhar. O senhor falou no início da entrevista, muito pontualmente, muito importante. Os homens e mulheres das Forças Armadas são homens e mulheres de paz, preparados para a guerra, para lidar com a adversidade, mas são pessoas de paz. E essa paz que a vida da igreja leva também dentro dos quartéis do nosso país. Muito obrigado, Dom Marconi.
Eu que
agradeço,
até a próxima. Meu filho. Felicidade para a Rede Acesso.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. Cardeal FM, conectada em você.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
De volta do comercial, agradecendo ao Dom Marconi por essa fala tão importante no programa de hoje. Que entrevista boa, que entrevista qualificada. Aqui no Pegar a Visão você fica por dentro também dessas particularidades, coisas que a gente precisa pegar a visão e às vezes não estamos tão atentos e tão atentas. E o programa está chegando no finalzinho. Eu agradeço ao Dom Marconi pela participação, agradeço a vocês pela companhia. Amanhã a gente volta com mais Pega a Visão. E para a gente se despedir desse tributo ao Capital Inicial neste dia de rock, a gente termina o programa de hoje escutando Capital cantando Passageiro. Bom, gente, excelente segunda. Amanhã voltamos aqui na sua Cardeal FM.
Sem parar, errado pelos subúrbios escuros, e eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. Entre no meu carro, nós Faz a cidade em trapos e veremos o vazio do céu sob os cacos dos subúrbios aqui. Mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, lá. Passageiro roda sem parar. Ele olha pela janela e o que ele vê? Ele vê sinais no céu e ele vê as estrelas que saem e ele vê a cidade. Simplesmente pertence a mim e você. Então vamos rodar e ver o que é meu. Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita a cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, ao no máximo 1% do valor de mercado do veículo. O texto também altera a forma de cálculo do imposto. Pela proposta, o IPVA deixaria de considerar o valor venal e passaria a ser calculado com base no peso de fábrica do automóvel. Mesmo assim, o valor cobrado não poderá ultrapassar o teto de 1% do preço do veículo. Nesta etapa, a comissão analisou apenas a constitucionalidade da proposta. O mérito e os impactos financeiros ainda serão discutidos em uma comissão especial. Autor da PEC, o deputado Kim Kataguiri, defendeu a mudança e afirmou que existem alternativas para compensar uma eventual perda de arrecadação aos estados e municípios. A proposta enfrenta resistência de governistas e de entidades que representam as secretarias estaduais da Fazenda. O principal argumento é de que a redução do imposto deve comprometer receitas destinadas aos estados e aos municípios, que recebem metade da arrecadação do IPVA. O líder do PT, Pedro Czai, criticou a proposta ao afirmar que as medidas de redução tributária precisam indicar obrigatoriamente de onde virão recursos para compensar a perda de arrecadação.
Deputado Kim, o relator, retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação.
Depois da comissão especial, a PEC precisará ser aprovada em dois turnos pelo plenário. Se avançar, o texto segue para o Senado. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Cardeal FM, conectada em você.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just
stretching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Belo dia, tudo isso se acaba, eu sei, duvidei, mas enfim, até que a vida provou, é como um entardecer, um belo dia de sol, eu tentei, foi o fim, são coisas do nosso amor, e o que conforta é saber, que existe tanta vida pela frente. E um dia eu posso encontrar você andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida mais leve, andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez. Com a vida mais leve. Um belo dia eu sei que logo se acaba. Então a sensação que foi tudo tão bom enquanto durou. Pedaços de imensidão, difícil de se entender. Superei, quero o melhor pra você. E o que conforta é saber que existe tanta vida pela frente. E um dia eu posso encontrar você andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez. Andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez.
Você. Giro de notícias.
Conhecido no Ceará como Vitim, o cantor Vitor Custódio Gomes usou as redes sociais para desabafar sobre um problema silencioso: o vício em apostas.
Um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim, não acaba. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas. Eu já teve um tempo que eu vendi todos os meus equipamentos, tudo de alta qualidade que eu tinha para trabalhar, e acabei vendendo por preço de banana para jogar. Perdi amigos, amizades que eu tinha. Eu quero falar para vocês, sai disso que isso aí acaba com a vida da pessoa.
Com apenas 23 anos de idade e morador de Ipu, no interior do estado, ele revelou que luta há 5 anos com um transtorno que o fez perder cerca de R$800 mil. O caso escancara um problema que se torna cada vez maior no Brasil. A Confederação Nacional do Comércio estima que entre janeiro de 2023 e março de 2026, as bets retiraram 143 bilhões de reais do consumo no varejo brasileiro e podem ter contribuído para colocar cerca de 270 mil famílias em situação de inadimplência severa. O médico Drauzio Varela explica que o vício nas bets é uma doença.
Enquanto você perde um dinheiro que te faz falta, às vezes, para coisas essenciais, como alimentação, a escola dos filhos, eles ficam milionários. Essa estratégia deles é perfeita, porque te viciam e você começa a perder e não consegue parar de jogar. E aí, quando você está desistindo, eles te dão um estímulo, você ganha. Aí você fala agora assim, agora eu vou ganhar dinheiro de monte. E vai perder o que você ganhou e muito mais. Isso é uma doença. Isso é uma doença como é uma doença você ficar dependente de uma droga.
O Dr. Drauzio ainda faz um alerta. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem sair do vício em jogos sem ajuda.
Procura ajuda, procura os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Há grupos de organizações não governamentais, como Jogadores Anônimos e muitos outros, que você vai conviver com pessoas que têm o mesmo problema. E um ajuda o outro nesse momento. Momentos. Cai fora dessa, mas para cair você tem que primeiro entender que você está doente e que só assim você vai conseguir se livrar desse problema.
O atendimento desses pacientes ocorre principalmente na rede de atenção psicossocial, que enfrenta carência de profissionais especializados. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revelou que mais de 50% dos profissionais do SUS afirmam não se sentir preparados para atender pessoas com dependência em apostas. Dados do Ministério da Saúde indicaram que no ano passado o SUS registrou mais de 6 mil atendimentos presenciais relacionados a jogos e apostas, mas a avaliação é de que a procura espontânea ainda é limitada, muitas vezes por vergonha, estigmatização ou dificuldade de reconhecer o problema. Na semana passada foram publicadas as novas regras para a publicidade das bets, que entram em vigor no dia 17 de julho. Todas as propagandas de empresas autorizadas a operar no Brasil deverão exibir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. E Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. O modelo é semelhante ao usado em campanhas publicitárias de produtos como cigarros e bebidas alcoólicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco.
Cardeal FM, conectada em você.
Talk about it. vejo se vai descer. O amor é o fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade tão contrária a si é o mesmo amor. Dos homens e falasse a língua.